1 Reis capítulo 2, pode baixar um pouquinho. 1 Reis 2, verso 1, diz assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Amém? Vamos ler de novo o verso 2, 1 e 2. Ele está dizendo assim: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, diga, seja forte, e seja homem. Agora olha para o irmão da direita e fala: seja forte, seja homem. Olha para o da esquerda: seja forte, seja homem. Amém? Glória a Deus. E ele dá outra instrução, ele diz no verso 3: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos caminhos dele e obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Quando eu estava preparando um pouco da palavra do que eu queria compartilhar com vocês, o Senhor me conduziu até essa passagem, até essa instrução que Davi dá para Salomão. E eu achei super interessante, porque Davi, ele traz duas vertentes aqui para o filho dele, né? Dois conselhos que são fundamentais acima de qualquer coisa. Davi está falando assim: olha, eu estou prestes, quando ele fala, eu estou prestes a seguir o caminho da terra, ele está dizendo assim: olha, eu estou prestes a morrer. E Davi aqui já estava no final da sua vida, na reta final da sua vida, da sua jornada, né? E eu acho que sempre alguém, quando está prestes a morrer, ela tem sempre algo importante a dizer. É assim ou não é? Se a pessoa sabe que já está velho, enfim, já está caminhando ali para o final da vida, ela vai querer deixar sempre algo de sabedoria para quem vai ser o sucessor. Não é assim? E como homens de Deus, como homens, naturalmente falando, né, do sexo masculino, existe uma responsabilidade sobre nós, confiada por Deus, que nós somos obrigados, vamos entender assim, a deixar uma sucessão. Quem vai suceder você? E de que forma essa sucessão vai ser objetiva? Porque você vai ver o poder de uma liderança, o poder de um bom governo, o poder de um bom líder, não é aonde ele chegou, mas é de que forma ele está sendo, vamos dizer, como eu posso dizer, de que forma a sucessão dele está sendo objetiva, até onde ele está levando as outras pessoas. É aí que a gente vai ver a força e o poder de um líder. E Davi, ele tinha uma promessa que Deus havia feito para ele. Ele tinha princípios que ele precisava cumprir, e Deus havia o escolhido, né, desde o começo, para que ele fosse um homem íntegro, um homem objetivo, e ele precisava preparar o filho dele para essa comissão. E a primeira coisa que ele fala com o filho dele é dizendo assim: olha, Salomão, seja forte e seja homem. Muitos momentos na nossa vida, querido, nós vamos precisar ser forte. E essa força que Davi está falando aqui, quando ele fala para Salomão: Salomão, você precisa ser forte. Eu entendo que ele não estava falando com Salomão assim: olha, entra no ginásio, começa a comer ovo para você ficar forte, bodybuilder, para você ficar, conseguir trabalhar muito. Mas existe uma força que ela vai além de uma força física, que é a força no nosso caráter, no nosso homem interior. E hoje, uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo na sociedade, com os homens são homens fracos no caráter. Não é que um cara que é mau caráter, um cara que não tem caráter. Não, ele tem caráter, mas é um mau caráter. Ele é um cara que o caráter dele é fraco, a ponto de ele pode ser a pessoa mais ungida que tiver sobre a terra. Deus pode usar ele da forma, sabe, mais extraordinária, mas o que vai sustentar a unção que ele carrega, o que vai sustentar e vai respaldar, queridos, aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra é o nosso caráter. É nós sermos homens de palavra, homens que são fortes na sua palavra, homens que são fortes em não negociar os princípios da palavra de Deus. Cara, a gente tá gravando não, né? Mas também só vai sair se a gente botar na internet. Mas não que isso tenha problemas que eu vou compartilhar aqui. Mas lá no Rio Grande do Sul, agora vocês estão acompanhando tudo isso que está acontecendo. E eu estava compartilhando com o Nando, a gente estava falando aqui do caos que está acontecendo lá naquele, no meio daquilo tudo. E não sei se vocês viram essa notícia, até me arrepia só de pensar em uma catástrofe maior do que essa que o Rio Grande do Sul está passando. Foram presos 4 homens que estavam abusando de crianças nos abrigos. Passou a 44 crianças? Eu tinha visto? Ah, ok, 44 pessoas, ou seja, quando eu vi estava em 4, olha isso. Abusando de crianças dentro dos abrigos onde as pessoas estão sendo colocadas para recomeçar a vida delas, sem lugar para ficar. Aí tem um cara que ele é um fraco no caráter dele, é um cara perturbado na mente, cheio dos seus distúrbios e vai causar aquele tipo de conduta. Agora eu falo para vocês uma coisa, se nós aqui como homens hoje, que estamos aqui dentro dessa igreja, pararmos de amar Jesus em primeiro lugar, a nossa vida está um passo de chegar ao nível da vida desses homens. Então a nossa força, ela não tem que ser uma força em querer mostrar o quão musculoso nós somos, mas é homens que têm uma convicção e uma força no nosso caráter e na palavra que Deus confiou a nós. E é isso que eu sei, em primeiro plano, que o Senhor ele está nos convocando nessa noite, nos chamando a ser fortes e a sermos homens nessa noite. Eu sei que Davi falou aqui, né, sobre uma palavra que talvez vai trazer confronto, mas eu acho que Davi ele está dizendo aqui para o seu filho, olha, essa vida não é fácil e ser um líder é ainda menos, e somente os corajosos vão herdar a terra. Só vai alcançar a promessa de Deus, irmãos, só vai alcançar o resultado final da sua família ser uma família abençoada, da sua família ser uma referência, da sua família ser uma família que vai glorificar o nome do Senhor, se você for homem e se você for forte. Existe uma influência sobre você como homem de Deus para impactar as gerações que vão suceder você. Seja você pai de menino, pai de menina, seja você que talvez ainda não tenha filho, mas que você seja o espelho e o reflexo da glória de Deus, que as pessoas olham para a nossa forma de ser homem e elas possam enxergar Jesus em nós. Eu tenho uma agonia de mentiras. Ontem a Dani estava dando de mamar para o Mateu e eu fiz uma brincadeira com ele, e ela começou a chorar pela forma como eu falei com ele, que ela achou, ah, é tão bonitinho o jeito que você falou com ele e tudo mais, mas eu disse para ele assim, olha, o papai nunca vai mentir para você. Sabe por quê? Eu cresci num meio, meu pai mentia para mim a rodo. Meu pai mentia para mim por tudo e por nada, era sempre contando uma história. E se eu não tivesse um princípio bem estabelecido na palavra, qual era o exemplo que eu estava tendo na sucessão? Eu vou mentir porque meu pai mentia para mim. Eu vou ser fraco nessa área porque meu pai era fraco nessa área comigo. Entenda uma coisa, nós temos que decidir. Nós precisamos decidir e, de fato, ser corajoso para tomar esses posicionamentos. Não é ficar brincando, não é ficar querendo viver uma fórmula mágica, porque olha o que a palavra está dizendo aqui. Você... Ele diz assim, olha, obedeça aos seus decretos, aos decretos do Senhor e aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Olha que interessante isso. A responsabilidade da sucessão para que o Senhor cumpra a palavra que foi dada para Davi estava sobre a responsabilidade de Salomão. Olha que interessante, aquilo que Deus tem, imagina que eu falando agora para o Marco, aquilo que Deus prometeu para mim, para que se cumpra, precisa que você seja homem e que você seja forte. Aquilo que Deus está começando a fazer aqui na Casa da Fé, para que outros alcancem, precisa do nosso posicionamento hoje como homens, sendo homens fiéis, em primeiro lugar a Jesus, em segundo lugar as nossas esposas, em terceiro lugar o nosso serviço na nossa comunidade. E para isso, irmãos, é preciso ter coragem, é preciso ter bravura, porque infelizmente, quantos aqui já viram aquela frase? Uma frase muito, muito famosa, né? Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Isso tem tudo a ver, porque às vezes quando você já pega, e é muito interessante a gente, né, a cultura humana natural é você não querer, você querer poupar teus filhos de problemas que você passou, porque, né, não, vou facilitar, eu vou fazer isso, eu vou ajudar aqui para que não sofra. Ok, está tudo bem quanto a isso, você está fazendo um bom papel, mas existem momentos, querido, que você não tem como negligenciar e precisa passar por essas experiências, porque Deus não poupou nem sequer o único filho dele. Então nós precisamos, diante desses desafios, colocar essa força e entender. Nós vamos ter uma conclusão depois dentro disso tudo que nós estamos falando aqui, porque vão ter momentos muito difíceis e momentos que vão abalar o seu chão. Como um homem, se nós não tivermos isso bem fundamentado em nós, na palavra de Deus, vai te desestabilizar. Uma pressão que você passe na tua casa, uma pressão que você passe no teu trabalho, se você não é um homem temente a Deus, um homem forte, um homem corajoso, você vai ficar um menino desestabilizado, um menino frágil. E Deus hoje está nos chamando aqui, queridos, para que a gente possa levantar dentro de nós esse homem, sabe? Como nós falamos no último encontro de homens aqui, um homem do reino, um homem que tem bravura, um homem que tem a sua hombridade, não é medida somente pelo que ele fala, mas pelo reflexo da vida que leva. E é isso que a gente precisa ter dentro de nós, em momentos difíceis, sabe? Momentos, às vezes, que você vai ter vontade de fugir, muitas das vezes. Tem situações que, às vezes, acontecem com a gente, que a nossa vontade é o quê? Pegar tudo, sumir no mundo e falar, rapaz, não quero saber disso mais, eu vou voltar para o Brasil, eu vou desistir de tudo, sabe? Deus não trabalha dessa forma, irmãos. Existem momentos que você vai ter que se posicionar e dizer assim, olha, se a situação não se resolver, vai ficar tudo bem. Sabe, é como o pastor Anderson Silva mesmo fala, a mulher não está querendo um homem para chorar junto com ela, não. A mulher não está querendo um homem que vai ficar lá chorando junto com ela, ele está querendo um homem que vai limpar a lágrima dela e dizer assim, olha, vai ficar tudo bem. Ainda que você talvez não tenha a resposta imediata, mas existe o Espírito Santo dentro de você e o poder de Deus que vai te dar a estratégia, o como, o modo, para que você seja um homem forte, um homem que é homem de verdade e não vai negligenciar princípios. Então são nesses momentos que você vai provar quem você é e em quem você depositou a sua confiança. Como um homem forte, para ser forte, você precisa ter convicção. Salomão, ele não simplesmente ficou com o relatório do pai. Tipo, seja forte, meu pai disse para eu ser forte, eu ser homem. Mas como? Ele tinha um exemplo, ele tinha um modelo. Davi estava dizendo assim, ó, olha para a vida do teu pai. Ainda que Davi cometeu adultério, assassinato, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente é muito rápido em olhar para Davi e dizer assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tocava muito bem, porque ele cantava, porque ele era ungido. Não, porque ele era rápido em arrepender e ele pagava o boleto dele sem culpar ninguém. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não fugia do problema. Ele não fugia das situações, ele não fugia das circunstâncias, ele dizia assim, fui eu vou pagar o boleto, eu vou assumir essa conta, pode botar nas minhas costas que esse peso aqui sou eu que vou pagar. E aí ficava tudo resolvido. Ele era rápido em se arrepender e por isso Deus se agradava do coração dele. E Deus não está querendo que nós, como filhos dele, sejamos meninos fugitivos, sabe? Fugindo de responsabilidades, fugindo de problemas. Irmãos, os nossos encontros de homens não vai ser para ficar massageando o ego de ninguém, vai ser para trazer confronto, para que você entenda qual é o posicionamento que Deus está esperando que nós tenhamos aqui. Para levantar, a gente vai ter domingo, vai ter quarta. Os nossos encontros é diferente do das mulheres. Elas também têm sido muito ministradas na parte delas, do que elas precisam, mas eu entendo que há uma responsabilidade e o Senhor vai nos levantar com bravura. Homens que vão ser os primeiros a abraçar uma causa, irmãos. Nós vamos. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas aqui na nossa igreja, sabe? E já tem levantado, você é essa pessoa, faz parte disso que o Senhor tem colocado ao nosso lado para tornar o nosso trabalho como líderes mais fácil, mais leve. Homens que são pilares, homens que são homens da linha de frente, pode contar comigo, eu estou aqui. Amém? Esperava pelo menos uns 10 amém aqui. Seja forte, mas agora você precisa lembrar como que eu vou ser forte. Lembra, a sua força não vem de você, ela vem do Senhor. Ele é a sua fonte de força, Ele é a sua fonte de poder, sabe? É o Senhor quem dá força para você, é Ele quem vai na sua frente, é Ele quem sustenta você, Ele é aquele que sempre está com você, Ele é o que te empodera, vamos dizer assim, sabe? Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Todo-Poderoso. E Davi está dizendo assim, olha, a promessa que Deus me fez, a promessa que Deus me fez é o seguinte, Davi, Salomão, ele está dizendo assim, olha, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Olha que interessante, cuidar da conduta. Nós precisamos cuidar da forma como nós levamos a nossa vida. Você foi feito, homem, para glorificar o Senhor. Você foi feito para que Deus seja glorificado através da tua vida. Você foi feito com tudo que você precisa para que a tua família seja amparada, para que a tua família seja cuidada. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho todos os recursos que eu preciso ter para poder dar a condição, mas você tem força, você tem saúde, você tem vigor em você, você tem a sabedoria de Deus e, acima de tudo, você tem a dependência no Senhor, porque é o que Davi está dizendo aqui para ele, está dizendo assim, o Senhor disse para ele assim, olha, se os seus descendentes cuidarem da conduta e me seguirem fielmente de todo o coração, ou seja, nada mais toma o nosso coração, de toda a alma, nada mais toma a nossa alma, você jamais ficará sem descendentes. E Deus, Ele quer dar continuidade àquilo que está sendo feito em nossa vida. Deus, Ele quer dar continuidade. E quando Davi, Ele diz aqui para Salomão, Ele está dizendo assim, olha, Davi, seja homem, sabe, ele diz, seja homem, essa palavra aqui não tá se referindo ao termo coletivo de humanidade, como a gente lê a Bíblia, Deus fez o homem, né, referindo sobre humanidade, mas ele está dizendo aqui sobre os homens mesmo, sabe, essa palavra se refere literalmente ao homem masculino, ele está dizendo assim, seja homem, não negligencie. Não sei se vocês viram um tempo atrás, um cara lá num reality show no Brasil, numa discussão com a mulher, isso repercutiu em muitos jornais, ele sendo engolido pelo feminismo dela, e ele chegou para ela falando, desculpa por eu ser homem, desculpa se eu ser homem está te incomodando, desculpa por... Sabe, mas ele não estava sendo irônico, ele estava de fato pedindo desculpa por ser homem, irmãos, isso não tem cabimento nenhum. Você precisa ser homem. Sabe por quê? Que a sociedade está como está? Porque os homens não estão ocupando o lugar que eles sempre precisaram ocupar desde o começo. Desde o começo, aí os homens estão negligenciando e a fatura está chegando cada vez maior. Uma competição, sabe? Mulher querendo ser rival do homem e tudo. Por quê? Porque o homem abriu esse espaço. E não é que a gente tem que ser machista, não, agora, não, mulher, você vai fazer o que eu mando. Não é isso, irmãos. Ser homem é você dar respaldo e base para que a tua mulher ela frutifique debaixo da responsabilidade que o Senhor confiou a você dentro do teu casamento, dentro da tua família. Não é para você ser mais do que ela, mas é para que você seja um protetor, para que você seja amparo para ela, para que você seja o cuidador dela, para que você seja aquela pessoa em que ela pode confiar. Isso esse homem, e a mulher muitas das vezes ela não está encontrando isso, por quê? Porque cada vez mais os homens estão ficando mais afeminados ainda, cada vez mais as situações, a sociedade está moldando o padrão de homem ideal, e Deus não está chamando você para ser o homem ideal, Deus está chamando você para ser um homem real, que ainda que tenha as suas falhas, ainda que tenha as suas fragilidades, mas tenha um coração moldável e ensinável para que o Espírito Santo possa trabalhar em você. O homem ideal é aquele homem que já vem pronto, está ali prontinho, sabe? Igual o Ken, vem na caixa da Barbie lá, prontinho, no modelo, Mas não, existe um homem real dentro de nós, que esse homem ele precisa ser ensinável. Existe um homem real dentro de nós, que esse homem precisa ser dependente da unção do Espírito Santo. Existe um homem real em nós, que ele é capaz de reconhecer quando está errado e dizer assim: Deus, eu estou errado, eu estou caminhando para esse lugar aqui, e eu quero que o Senhor me resgate de mim mesmo, de onde eu estou. E aí o Espírito Santo vem com a obra transformadora e nos coloca na posição original, que a gente nunca devia ter saído. E isso é que vai diferenciar os homens dos meninos, sabe? Menino faz o que quer, irmãos. Homem faz o que precisa ser feito. Homem faz o que tem que ser feito, é guardar a conduta. Não vou negligenciar. Ah, rapaz, mas isso aqui vai fazer você ganhar mais dinheiro e tal. Faz esse negócio aqui por fora. Faz isso aqui, irmãos, não negligencie em princípios, porque se você for fiel ao Senhor, é o que a palavra está dizendo assim, olha, você vai prosperar em tudo. E por onde você for. Então quer dizer que você pode estar em Portugal e Deus te prosperar. Você pode estar no Brasil e Deus te prosperar. Você pode ir para a China, Deus vai prosperar você. Desde que você não negligencie os princípios que ele já estabeleceu. E isso é muito importante. Então ser homem não é um problema. Não é um pecado. Não é um incômodo. Não é uma deficiência. Porque às vezes tem gente que tem medo. Tem homem, às vezes, que tem medo até de se posicionar hoje em dia em algumas coisas. Ah, mas o que vão pensar? Ah, mas se eu defender aqui alguma pauta, o que vão achar? Irmãos, você é um homem de Deus, amém? Amém. Não tenha medo, não baixe essa guarda, não. Deixe o Espírito Santo conduzir você. Sabe, não é, pelo contrário, ser homem, diga assim comigo, ser homem, reflete a glória de Deus em sua criação. Ser homem, quando você assume o seu lugar, quando Adão pecou, caiu, Deus foi atrás de quem? De Adão. Adão, cadê você? Onde estás? Vai lá, no original, porque o homem foi feito para refletir a glória de Deus na criação. Só que desde o início, o inimigo ele tem procurado o quê? Obscurecer a glória de Deus ao criar o homem. E aqui estou falando sobre o homem, homem masculino, tanto na masculinidade também, como na feminilidade da mulher. O que, que o feminismo está fazendo? Está destruindo as mulheres, está deturpando as mulheres, né? Está tornando cada vez as coisas mais horrorosas, asquerosas, que você fala assim, rapaz, é o Satanás mesmo, isso é um movimento do cão do inferno, querendo deturpar, querendo destruir. Até as gaivotas estão dando amém. Querendo destruir. Agora, isso tudo foi distorcido e corrompido no dia da queda, como eu falei aqui para vocês, e os papéis que Deus deu ao homem e à mulher estão sendo deturpados. Eu tive recentemente uma situação, um casal está a ponto de se separar. Por quê? Durante a maior parte do relacionamento deles era uma disputa. Quem é que ocupava o lugar mais importante dentro do relacionamento? Quem é que ganhava mais? Quem é que fazia mais, quem fazia menos. Aí o camarada falou assim para mim, não, eu tô há mó tempão já, só eu que estou bancando a casa, só eu que estou sustentando, ela não está me ajudando. Eu falei, uai, mas o que está de errado aqui? Não tem nada de errado nisso, irmão. Para ele estava sendo um peso, por quê? Porque ele estava olhando como uma competição, sabe? Não, querido, é preciso haver lugar de amparo. E eu vou bater sempre em cima dessa tecla aqui. É preciso, a tua mulher, ela precisa ter segurança em você. Ela precisa se sentir segura. Não estou dizendo agora que você, a sua mulher vai deixar de trabalhar e você é obrigado a manter a casa sozinho, não. Porque são dois, a paga de dois é melhor do que de um só, é ou não é? Os dois estão trabalhando para o mesmo propósito. Mas você não vai ficar se vitimizando agora, cara, porque você está sendo mais lesado da relação. Não existe isso. Os dois estão caminhando para o mesmo propósito. Os dois estão caminhando para o mesmo objetivo. Seja forte e seja homem, irmão. Seja forte e seja homem. Ah, não, porque a maior parte das contas vem tudo para mim. Caramba, que situação é essa, cara? Olha a gravidade que a gente está entrando nisso. Mas por quê? Porque está faltando ter isso aqui que a gente está tendo hoje. esses encontros aqui de despertar, de abrir os olhos, que talvez é uma palavra que não vai fazer a gente jogar a cadeira para o alto, mas vai nos conscientizar de que tipo de posicionamento nós estamos tendo dentro do nosso relacionamento, da nossa casa, da nossa família, que tipo de marido nós estamos sendo, que tipo de pai nós estamos sendo, que tipo de amigo nós estamos sendo uns para os outros. Acima de qualquer coisa, como pastor aqui da igreja, e abrindo um parênteses aqui dentro da pregação, eu quero que vocês desenvolvam relacionamentos, cara. O objetivo dos nossos encontros de homens aqui é para que a gente desenvolva relacionamento, para que a gente sinta um pouco da dor do outro, a gente possa olhar um pelo outro, que a gente possa celebrar, sabe, partilhar, ter tempo de mesa. Mesa é lugar de comunhão, é de partilha, é de receber da vida uns dos outros. A gente às vezes chega aqui na igreja, na correria, no domingo e tal, não sabe nem o nome de ninguém, não sabe nem com que o irmão trabalha, aí às vezes está precisando de uma ajuda em alguma área específica, o irmão lá já é especialista naquilo, mas porque não desenvolveu o relacionamento, não consegue, acha que ninguém pode ajudar. Então o objetivo do nosso encontro, além da partilha da palavra que é o mais importante, é nós termos também esse desenvolvimento nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque se você não andar sozinho, a chance de você cair é muito menor. Porque quem não confessa fraqueza, confessa pecado, irmão. E às vezes você vai estar, não é todo dia que a gente está forte, não é todo dia que a gente está se sentindo no melhor dia, mas se você tem um amigo para você ligar e dizer assim, cara, hoje eu não estou bem, ora por mim, me ajuda aqui, e eu tenho certeza que esse amigo ele vai estar do teu lado, vai ligar, vai orar por você, vai levantar você, vocês vão tomar um café e vai dar tudo certo no final. Mas por quê? Porque não está sozinho. Porque aprendeu a reconhecer que precisa de ajuda. E ser homem é também reconhecer que precisa de ajuda enquanto está em aflição. Às vezes a gente tem aquele orgulho do homem, né? Ninguém precisa saber do que está acontecendo aqui na minha casa. Eu não vou falar com ninguém. Aí vai indo na força do braço. Vai indo, achando que é o bichão, que vai conseguir resolver tudo. Aí achando que está avançando, está afundando mais ainda. E o Senhor está falando aqui com algumas pessoas, não sei, sabe, eu estou falando isso, nem era nada do script aqui, mas não tenha medo de mostrar as tuas fragilidades, a gente está aqui para amar você e para fortalecer você como um homem de Deus. Essa casa é uma casa de amparo, é uma casa de cuidado. A gente não está aqui, sabe, querer ficar coscuvilhando, como diz aqui em Portugal, né, a vida uns dos outros, não. Não é nesse sentido, mas é de entender de que forma a gente pode ser útil para você. De que forma esse grupo de homens que tem se levantado aqui pode fazer algo de relevante aqui para essa sociedade? De que forma esse grupo de homens aqui pode ser relevante para a nossa comunidade, para a nossa igreja? É isso que nós temos que pensar, não é só a curto prazo, mas é pensar em longo prazo. Então o nosso trabalho hoje é o quê? É mostrar ao mundo o que é a verdadeira masculinidade. É a gente mostrar ao mundo, sabe, o quão glorioso é o projeto de Deus em criar homem e mulher. Nos dias de hoje a gente está vivendo isso, sabe? Esse é o único modelo que vai produzir, irmãos, florescimento na sociedade. O homem entendeu o papel dele e a mulher entendeu o papel dela dentro do casamento, dentro do relacionamento. E eu estou falando isso aqui abrangindo o paralelo entre casamento, mas isso serve para a nossa vida. Não só para casamento, para a sociedade, entre homem e mulher, precisa haver esse tipo de posicionamento. Agora, você quer saber como ser um homem de verdade? Seja como Jesus. Olha para Jesus, que ele é o modelo perfeito de homem. Ele é o modelo perfeito do homem perfeito. Quer saber como ser forte? Seja como Jesus. Sabe? Seja um homem, seja como Jesus, seja forte. Não tenha medo. Sabe? Quer saber como ser um homem de verdade? Ainda por cima, de uma forma melhor, deixe Jesus viver através de você, na tua própria vida. Como o apóstolo Paulo diz assim, olha, já não vivo mais eu, mas é Cristo vivendo em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo assim, ó, as minhas vontades, as minhas paixões já não me dominam mais. Eu vivo essa vida que eu estou vivendo hoje aqui pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, tudo que eu faço é Cristo fazendo através de mim. Tudo que eu faço porque eu tenho fé em Jesus. Eu não vou deixar de trair a minha mulher porque ela é a mais gata do mundo. Não. Eu não vou deixar de trair a minha mulher porque hoje eu tenho um filho com ela. Eu não vou deixar de trair a minha mulher porque eu tenho medo do que vai acontecer. Não, eu deixo de trair ela porque eu amo a Cristo em primeiro lugar. Não é por causa... Porque enquanto a gente for ficar procurando um motivo para não fazer, irmão, a gente vai sempre fazer. Ah, não, eu... Talvez dá para maquiar aqui e tal, ninguém vai ficar sabendo. Ah, talvez eu fazer... Por que que eu deixo de ver pornografia? Não é porque eu tenho medo da minha mulher pegar meu telefone, computador e descobrir e vir aqui contar para todo mundo o que o pastor está fazendo. Não! É porque eu amo a Jesus em primeiro lugar. E eu sei que essa vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E Cristo é suficiente para mim. E isso é suficiente para nós sermos homens e para nós sermos fortes. Isso é suficiente para você não mentir no teu trabalho. Isso é suficiente para você dizer para a tua mulher que está chegando e você está chegando. Isso é para você dizer, olha, eu não vou e ponto, e ser objetivo. Sabe? É uma cultura que tem se criado no mundo hoje que é complicado. E se isso não for tratado, as gerações futuras elas vão suceder aquilo que elas estão vivendo hoje, que elas estão tendo de exemplo. Teu filho não vai respeitar você porque você fala com ele, domingo nós vamos para a igreja. Ele vai respeitar você quando você sai da igreja no domingo e vai até sábado na semana dentro da tua casa. As pessoas no teu trabalho não vão respeitar você porque você posta stories na igreja no domingo ou falando que o domingo é do Senhor. Eles vão respeitar você pela tua boa conduta, sendo homem, sendo forte no teu trabalho. E como? Não negociando princípios, irmãos. E para você ser um homem de Deus, você não precisa ficar toda hora com o evangeliquez na tua boca, não. Ô, querido, graça e paz, tudo bem? Vamos começar o nosso trabalho. Vamos orar antes de começar a trabalhar. Isso é bom, amém? Mas tem que trazer para o equilíbrio. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 3, ele dá um conselho para as mulheres. E isso serve para os homens também. E todo casamento, quando eu sou chamado para celebrar o casamento, as gaivotas estão aí. É. Todo casamento, quando eu vou celebrar ele, eu faço questão de ler esse texto. Porque ele traz um exemplo para tanto para o homem como para a mulher, né? Que eu acho interessante. Eu queria que vocês abrissem aí. 1 Pedro 3. Tem ninguém lá atrás, não, né? Não. Só para colocar aqui. Oi? As gaivotas estão trazendo maná aí. Os corvos traziam carne para o profeta comer, né? As gaivotas estão trazendo frango aí para a gente. Aí, né? Falar em frango, você vai lá, Bruno? Já está na hora, já. É, 3 mil. Não, está recebendo da palavra, pode ficar aí. 1 Pedro 3, mano. 1 Pedro capítulo 3. Pode pôr verso 1. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, ele será conquistado por sua conduta sem... Olha que interessante isso. Pedro está dando um conselho, está falando assim, olha, existem mais formas de você ganhar o teu marido. E aí eu trago isso para nós aqui hoje. Existe mais forma de você ser um homem influente na sociedade. Não precisa ficar falando toda hora igual um tagarela. Por quê? Ainda que as pessoas no seu trabalho, na sua família, no seu local onde você convive mais, não aceitem a palavra, que eles sejam ganho, serão conquistados por sua conduta, sem palavra nenhuma. Sem falar nada, você prega. Sem falar nada, você ministra. Tem uma frase de um grande pregador que ele diz assim, pregue, pregue e pregue. Se necessário, use palavras. Por quê? O exemplo fala muito mais alto. Tem outra frase que diz assim, aquilo que você faz está falando tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando. O que você faz está gritando. Ah! Que as pessoas não vão conseguir ouvir o que você está falando. Por quê? Porque o teu exemplo precisa ir de encontro com aquilo que você está fazendo. Amém? Vocês estão sendo abençoados aí? Agora continua aí. Passa aí de novo, Davi. Desculpa. No verso... Peraí, deixa eu... Onde ele vai trazer aqui instrução... Para os homens, a partir do 7, abre aí, 7, por favor.
Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Quantos aqui estão pedindo graça a Deus para isso acontecer? Ser compreensivo, irmãos. Às vezes tudo que a mulher quer, ela quer ser ouvida só. Ela não está querendo que você fale nada, ela só quer, ela olha para nós assim, ela só vê um ouvido, assim, a orelha desse tamanho. É ou não é? Ou é só lá em casa que é assim? Tem momento que elas gostam de desabafar, só quer falar. E aí a gente não tem sabedoria suficiente para dar ouvido. Fala, ah, mulher, deixa eu quieto, para de falar na minha cabeça, eu estou cansado. Se ela não for desabafar com você, ela vai desabafar com outra pessoa, irmão. Aí perde o controle. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Mas na minha versão, eu não sei qual é essa versão que está aí, mas a minha versão é a NVI, e está dizendo assim, nessa parte final, está dizendo assim, trate elas com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Uau! Então quer dizer que se eu não andar em amor, as minhas orações elas são interrompidas. Aí não adianta nada, o cara quer ser um santão dentro da igreja, mas não anda em amor dentro de casa, não está valendo de nada tu tá vindo aqui. Olha lá. Aqui, ó, eu gosto dessa versão. Está dizendo assim, ó, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-as com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante. Orações interrompidas porque o camarada não está andando em amor, não está cumprindo o que Cristo mandou a gente fazer, que é amar nossas esposas como Ele nos amou. E muitas das vezes a gente não está merecendo ser amado, não. Muitas das vezes a gente não está fazendo por onde merecer, e mesmo assim Cristo nos ama. Muitas das vezes não é toda hora que a gente vai estar no melhor dia, que a nossa esposa vai estar no melhor dia, que os nossos filhos estão no melhor dia, mas aquele que é homem e aquele que é forte no seu caráter, ele tem a capacidade de entender a dependência na graça de Deus para superar todos esses problemas e frutificar. E eu sei que Deus está nos comissionando a frutificar, sabe? Então, agora nós precisamos, e eu já vou finalizar com isso, nós precisamos deixar essa mensagem aqui, sabe? Ser forte e ser um homem, isso pode ser dito para qualquer pessoa. E você não precisa ser um cristão para entender e aceitar essa mensagem. Isso aqui você pode falar para qualquer um. Ser forte e ser homem, entender o lugar, o posicionamento. O dia que nós, como homens de Deus, começarmos a agir de acordo com o que a palavra está nos dizendo aqui, fiéis ao Senhor na nossa conduta, sabe? Seguir ao Senhor fielmente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós não ficaremos sem descendentes. Porque a melhor coisa que as pessoas vão poder olhar, as pessoas não vão lembrar, sabe, muitas das vezes do que você fez, tal, é de quem você era. O ser é melhor do que ter. Às vezes a gente está querendo ter tanta coisa, está trabalhando para ter tanta coisa e está se ausentando de coisas que Deus está nos chamando para ser, para manifestar. Deus nos chamou para ser, não foi pregadores, eu falei isso aqui domingo. Deus não chamou para ser pregador. Deus não chamou a gente para ser cantor. Não, Ele nos chamou para ser testemunha. Foi o que Ele falou para os seus discípulos. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Vão e anunciem, vão e preguem. Testemunha só pode falar do que viu e do que experimentou. Tem como eu dizer para vocês, eu estava vindo de Lisboa, teve um acidente. Eu fui testemunha disso, sim ou não? Aí tem como você falar que você era testemunha disso? Se você não viveu aquilo, se você não foi atrás daquilo, se você não estava naquele momento? Não. Ah, pastor, então você está dizendo que Deus falou que era só para os discípulos serem testemunhas porque eles viram e veram? Não. A palavra está dizendo para mim e para você provar e ver de que o Senhor é bom. Então, a partir do momento que eu provo e eu vejo que o Senhor é bom, eu vou ser testemunha dEle. Como? Vivendo aquilo que Ele estabeleceu para eu viver. Sendo forte, sendo um homem de valor. Amém? Vamos orar? Que o meu tempo tem mais só 5 minutos. A gente vai orar nesses 5 minutos. E depois vamos ali para o nosso tempo de mesa. E eu sei que vai ser bênção. Amém? Pai, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo de partilha. Senhor, ainda que de uma maneira mais simples, mas também eu creio que objetiva, Pai. Que essa palavra ela venha encontrar cada coração, Pai, aqui nesse auditório, nessa noite. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos auxiliar, para que possamos ser homens fortes. Homens, Pai, que assumem o seu papel. Homens, Deus, que amam o Senhor de forma fiel. Homens que amam o Senhor de todo o coração, Pai, de toda a alma, com toda a nossa força, que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso entendimento, colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Eu declaro, Senhor, o Senhor renovando força desses homens aqui nessa noite. Pai, eu declaro homens saindo daqui fortalecidos, homens saindo daqui, Senhor, convictos, Pai, de quem os chamou. Pai, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui, talvez, nessa noite, Pai, com alguma aflição, Pai, com algum medo, com alguma angústia no coração, Pai, eu declaro em nome de Jesus esse sentimento desaparecendo, Pai. Eu declaro a confiança no Senhor sendo aumentada, eu declaro a dependência no Senhor sendo aumentada. Não é na força do nosso braço que nós prosperaremos, mas nós seremos prósperos em tudo que fizermos e onde quer que formos, quando nós amarmos o Senhor e guardarmos a nossa conduta, Pai, a nossa boa conduta e o amor ao Senhor, Deus, é o que vai nos fazer prosperar, é o que vai nos fazer, Pai, frutificar e florescer por onde nós passarmos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Obrigado, Deus, por este grupo que o Senhor tem levantado cada vez mais aqui, Deus, de forma objetiva. Obrigado por esses homens, Pai, de valor que o Senhor tem colocado ao nosso lado, ao meu lado como pastor dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nós estamos vivendo, Pai. Obrigado pelo aumento, porque quem trará este aumento é o Senhor, Pai. Mas em nós, nesse momento, Pai, nós queremos crescer, Pai, em nosso relacionamento. Nós queremos crescer, Pai, em nossas alianças, Pai, uns com os outros, e sabemos, Pai, que isso será uma questão de tempo, Pai, para que todos possam testemunhar, Pai, da grande obra que o Senhor está a fazer aqui na Casa da Fé, através desses homens, Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado por cada família aqui representada, obrigado por cada lar aqui representado, Pai, obrigado, Senhor, pelo suprimento em cada casa, obrigado pelo mantimento em cada casa, obrigado porque não haverá falta, Pai, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Eu declaro portas abertas, Pai, eu declaro esses homens, Deus, prosperando, crescendo, frutificando, Pai, para expandir mais ainda o teu reino. Homens que não têm medo, Pai, de abraçar a causa, homens que não têm medo, Deus, de se levantar, Pai, com a força do Senhor, Pai, para fazer proezas, porque é isso que a tua palavra diz, Pai, que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas e fará grandes coisas, Pai. Por isso nós nos colocamos à dependência do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo alimento que nós vamos receber, que o Senhor venha prosperar, Pai, a vida de cada um, Pai, e que nunca falte sobre a nossa mesa, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Deus é bom.